As mulheres representam mais de metade da população guineense. Quer estejam no campo ou na cidade, apesar de enfrentar algumas problemáticas particulares, acesso à terra para as mulheres rurais, acesso a empregos para as suas congêneres na cidade, elas fazem frente a desafios comuns, a pressão social e o desconhecimento dos seus direitos. Falamos com ativistas e mulheres que estão a tomar consciência do que podem fazer. Aqui em Bissau, a Dama Baldé, presidente do Fórum de Intervenção Social das Jovens Raparigas, faz um trabalho de sensibilização desde 2014. Entre outros assuntos, a problemática da mutilação genital nunca está longe e ela dá conta do seu recuo progressivo graças à vigilância das ativistas.
Sustentam as teses dizendo que praticam esta prática porque é a partir desta prática que conseguem algum meio financeiro, económico, a poder sustentar a vida. Mas também muitas dessas mulheres já estão a arranjar alternativas para as suas vidas, porque por mais que nós queremos um sustento económico, a vida é a primeira, a saúde é a primeira, e essas pessoas realmente estão a mostrar que estão a abdicar dessa prática nociva, e podemos constatar isso através de declarações de abandono das práticas tradicionais nefastas que a comunidade nacional para abandono de práticas tradicionais nefastas promoveu em diferentes comunidades do país, propriamente aqui no setor autónomo de Bissau, como forma de proporcionar a mudança de mentalidade sobre estas práticas nocivas ao ser humano.
Tens noção de qual será a taxa?
Tenho a oportunidade de acompanhar um relator que diz respeito assim que cerca de 49% das mulheres de 15 a 49 anos de idade de Guiné-Bissau são vítimas da prática de mutilação genital feminina. Crianças com a idade de 5 a 8 anos de idade, cerca de 39% também são vítimas de prática de mutilação genital feminina. Para mim, o fato que lamento bastante, conjunto de consequências que esta prática traz, hemorragia interna ou externa, alguém pode ser uma mulher infértil, pode correr o risco de nunca mais dar à luz e a mulher pode ter mesmo morrer por causa da mutilação genital feminina e pode acontecer ainda provocar outras doenças sexualmente transmissíveis, mas que acontece através dos elementos escrotantes.
O facto de haver esse tipo de práticas é um reflexo também do tipo de relação que há entre homens e mulher aqui na Guiné-Bissau. Como é que estamos de violência entre homens e mulheres?
Bom, a questão da violência, nós podemos dizer que é gritante. Segundo a rede dos defensores dos direitos humanos, através do relator de mapeamento que fizeram sobre o caso da violência, discriminação, tanto podia ser violência doméstica, violência no namoro, violência entre homem e mulher, esses conjuntos de violência fazem com que realmente a mulher não se consiga estar a ser uma mulher a nível social. Nós trabalhamos esse componente de violência no namoro, nós não admitirmos a questão da violência dos nossos namorados, porque as pessoas fazem isso abusadamente, considerando que a pessoa, a parceira, é objeto e tem também com, a ver com a questão de machismo, porque o homem acha que a mulher realmente tem que submeter para ele em todos os níveis. Mas hoje, graças a Deus, com as ativistas que nós temos a nível das nossas organizações, a nível do setor autónomo de ação, porque também já temos muitas meninas que, à semelhança de mim, promovem sessões de uma e dizem aos nossos namorados não, porque nós não somos objetos dos nossos namorados.
Outra questão tem a ver com o acesso ao ensino, o acesso ao conhecimento. Tradicionalmente, as pessoas que vivem em meio urbano têm mais acesso à educação e as jovens mulheres, as raparigas, as meninas em meio rural. Há, de facto, essa diferença?
Há muita, mas muita diferença realmente. Não me lembro exatamente a percentagem, porque eu tive também a oportunidade de acompanhar o relator que diz respeito a isso, mas as meninas das zonas urbanas estudam mais, têm mais acesso às escolas do que as meninas das zonas rurais. Porquê? Porque ainda até hoje, aqui na Guiné-Bissau, continuamos a ver as pessoas a percorrerem 12, 13 quilómetros para poder ter acesso à escola. O facto que muitas vezes os pais encarregam de educação entendem que a menina não pode percorrer esses quilómetros, talvez por causa de abusos de pais que podem ter sido alvo estupro, assédio pelo caminho. Então preferem que as meninas não vão para a escola por causa da segurança propriamente das meninas. Esta questão da distância faz com que muitas vezes as meninas não vão para a escola. Outro aspecto tem a ver com o casamento precoce, propriamente gravidez precoce também, que as meninas também são vítimas nas zonas rurais. Talvez por falta de informação, por falta de conhecer os métodos contraceptivos e conjunto de factos que fazem com que as meninas acabam por desistir.
Em Bissau não tem casamento precoce?
Já sim, há casamento precoce em Bissau, mas as pessoas, a relação à interior é mais gritante. Por isso eu diria que aqui na zona urbana as pessoas fazem, mas é fácil alguém ter acesso a um Liga Inense dos Direitos Humanos em relação à região, apesar de ter estruturas regionais, mas também déficits de meios logísticos, muitas vezes não permitem essas pessoas para dar uma fugida, para fazer denúncia. E o aspecto também que aqui é muito importante é que essas pessoas mesmo que são vítimas lá nas zonas rurais não estão ainda conscientizadas que casamento antes da idade tem muita consequência. Às vezes vi algumas até que alegram porque já têm um marido com que vão casar. Algumas também não, porque não querem e querem mais a escola.
Em Tabancas Longínquas, as mulheres também têm sonhos. Um espaço, uma horta, solidariedade, partilha. Em Bricama, em Bafatá, no interior, reúnem-se uma vez por semana para colocar em comum os seus esforços. Querem associar-se para ter mais recursos. Foi este sonho que construíram depois de uma formação dada pela ONG Tiniguena. Sábado Vaz, assistente para o reforço das capacidades das mulheres rurais nesta ONG, esteve em 4 anos de programa em vários sítios. Ela explica no que consiste.
A noção da parte da criação do associativismo é como as mulheres podem ser mais organizadas, com ideias claras, para poderem se juntarem e defender suas dificuldades, por exemplo, nas áreas comerciais, nas áreas produtivas, e as mulheres têm muitas dificuldades, e as pessoas não podem ser uma pessoa numa tabanca, elas sejam organizadas, podem ter apoio e podem ter apoio das organizações não governamentais, ou qualquer organização, porque são já organizadas, e também cria um espaço onde as mulheres podem também exprimirem as suas ideias, as suas dificuldades relativamente ao dia a dia das mulheres. E a parte de liderança, nas organizações criadas há muitos anos, as lideranças são concentradas aos homens. Os homens que são presidentes, os homens que são secretários porque sabem escrever, como as mulheres têm dificuldade de escrever porque não são alfabetizadas, e os homens têm mais a oportunidade de ir às escolas, e os homens que são secretárias. Às vezes, nas outras organizações, deixam que as mulheres sejam presidentes, mas presidente entre aspas, não têm domínio sobre a organização. Portanto, às vezes, os fundos que são cotizados para as mulheres, os homens ficam com esses fundos e as organizações não podem avançar. Exploram as mulheres para poder entrar o dinheiro, mas não avançam. Nesse sentido, trabalhamos com as mulheres, como que as mulheres podem ser líderes, como que as mulheres também podem exprimir, as mulheres podem conversar as pessoas sem ter um suporte dos homens atrás, as mulheres podem se encaminhar, não somos iguais nas cabeças, as mulheres pensam, os homens pensam, não podemos deixar as responsabilidades, sobretudo o que diz a respeito às mulheres. Não pode termos essa responsabilidade a nós para dar aos homens.
Reunidas na sala de aulas, mulheres de todas as gerações falam. Uma delas diz na sua língua o quanto está contente e Sábado Vaz traduz.
É a formação que vou dar, não pega a drito, acaba não contente que é boa formação. Ou bem, como é que nós estava ontem? É cá assim que nós estávamos. Gente de ninguém lá não contente com a boa formação. Havia não muda. Aonde? Direito que nunca tem a voz, não consigo ter um bocado. Havia nunca tem direito. Fêmea que tem direito. Assim que está falando. Suma agora que não está já nem a formação ali. Não está já para compreender o direito um bocado. Coisa de treino aqui na falando, senão nunca pude ter treino para trabalhar. Treino tem manga dele para trabalhar. Mas treino para trabalhar, para fixar lá, nunca pude ter. Pabe butar tarbaja, utam misti tarbaja. Mana kiri butar tarbaja, kau kupur tarbaja, pau fixa lah bukata oce. Orang kupur tarbaja nongko, omi oce buna oce benefício lah. Ina teraula.
Ela tava dizer que tá satisfeito com essas formações que a Tinigana está a fazer com a parceria com o PAN, sobretudo ligada aos direitos das mulheres. Ela disse que antigamente nem sabe quais são os direitos das mulheres, mas agora o processo está a mudar, porque estão já com consciência aberta a saber quais são os direitos das mulheres. Mencionamos aqui a situação do espaço próprio. Ela disse que isso é impossível, porque os homens não dão este espaço, acesso à terra, às mulheres. Não dão isso. Pode cultivar, mas para ficar com o terreno definitivamente, nem para comprar, nem para doar.
Como é que era entre estas mulheres, antes de serem formadas, como é que funcionavam enquanto coletivo?
Nós estava cansado um bocado. Bem, a bom me dizer, botar ter um coisa bocana se bem como acabou na zero. Ora que botar um coisa, o Napoli um dia se bocabal. Nós está cansado. Magos, nós está já descansado um bocado. Primeiro nós estava cansado de, para bem, o na laboral, bocar gal, jubide, nós está curitrar de carro na estrada, para bem de batata, para bem. Bona lambuque, que botar trabalhar, o na lambuque, o cargal, o bem, paga transporte, o bem na luma, o bem, o que é benefício, o bocar, se bem, o cana, o que é bocar, se bem, nós estava cansado por bem. Não, catou já outro tour dia. Cada quinta está na cilaro, cada quinta se bairro. Para boa já outro. Está contra um coisa que tem boa contra. Se cabos que está na um bairro, boca por boa já outro.
Ela disse que antigamente as mulheres não estavam juntas, cada um no seu bairro. E é difícil se encontrar, porque não havia uma organização de base onde as pessoas podem encontrar para reunião, para discutir as coisas, por exemplo, têm alguma preocupação comum. Mas agora se encontra para poder reunir, porque já traçaram um objetivo comum para se defender das preocupações das mulheres. Agora juntam-se. E ela disse que antigamente estava muito cansada, porque não são organizadas. Cada um levanta de manhã e vai vender a batata, vender os seus produtos que tem. Cada um vem por si e não são organizadas. Mas agora estão a pensar em organizar-se e vender os seus produtos aqui na escola mesmo, na estrada podem ir, mas já bem organizada.
Como é que isso mudou as relações com os maridos?
Não tem sinteles direito. É cá purificar, não tem sinteles direito. Para ver a bobocana da bumin direito. Então, se não buscar, o cá puritude ele pega busca. Só pega busca. Não tem sinteles direito. Só não é cá começar ainda trabalho. Não está sinteles direito. Bom, depois de diante, agora que é bem olhar, já não consegue receber no dinheiro. É fariga, como é que não é bem passa aquele?
Ela disse que até agora não há mudança entre os maridos. Elas estão a se portar bem, mas ela não sabe depois dos benefícios chegar. Começa a receber dinheiro, começa a receber os benefícios do trabalho e pensa que já começa a haver sumos.
A mulher rural trabalha o mesmo que o homem na terra, mas contrariamente a ele, não tem forçosamente acesso à propriedade.
Isso é claro, porque as questões culturais é muito forte ainda, porque normalmente as mulheres são como mão de obras para poderem trabalhar nos campos e dar rendimento para a família. E os homens utilizam as mulheres para poderem criar uma produção enorme para poder sustentar a família. Mas acesso à terra, as mulheres não têm acesso à terra. A terra é dos homens. As mulheres só emprestam.
Mas isso é porque há uma falta de dispositivo legal para tal ou existem leis que as protegem e, no fundo, elas não são cumpridas?
Acho que é a falta de cumprimento das leis, porque a lei da terra dá acesso a todas as pessoas. Podem ser mulher, pode ser um homem. Deles já que tens capacidade de produção, tens direito a acesso à terra. Mas e essa palavra acesso fica no papel, porque os homens não são trabalhados no campo para poder ser sensibilizados e também para poder trabalhar com os homens para mudar o seu comportamento, a consciência relativamente a essas situações. Fica no papel, não são cumpridas, mas a lei da Guiné-Bissau dá acesso aos produtores. Pode ser mulher, pode ser homem. A lei da Guiné dá isso e não são cumpridas.
Continuam hoje em dia a ter medo de reivindicar aquilo que lhes pertence, aquilo que é delas, o seu espaço, a sua legitimidade?
Está começando a mudar. Isso é intimidação, sim, porque às vezes as mulheres não têm direito na família própria dos pais, não têm direito à herança, não têm direito aos benefícios dos pais. O rendimento, ela mesma participou e a mãe também participou na ter esses benefícios. No fim, ela não tem. E acho que as mulheres agora têm coragem disso. Eu já vi em muitos lugares, as mulheres começaram, e até os homens, alguns homens já começaram a escrever que os benefícios, as heranças devem ser partilhadas entre homens e as mulheres. Mas ainda está muito longe. Acho que essas formações vai ajudar, porque as mulheres mesmo não sabem quais são os direitos aqui no mundo rural. Estão lá, mas pensam que tudo vai normal, por facto o irmão tem acesso à herança, tem acesso à terra. Conformam-se, porque não sabem quais são os contrários. Mas com essas formações, as mulheres já estão a conscientizar aos poucos, a saber que, afinal das contas, têm o direito. E não sabia. Eu vi isso nas formações, porque já fiz várias bancas. Afinal das contas, temos direito a reivindicar. Sem ir à polícia, sem ir às autoridades locais, podem-se negociar isso a nível da família. Nós começamos a trabalhar nesse sentido. Não intimidar as pessoas a irem à autoridade, não intimidar as pessoas a irem à justiça da tabanca, mas sim a nível da família. Sensibilizar os pais, perceber que os direitos se dividem. É a mesma pessoa. Os homens e as mulheres devem ter o mesmo direito na herança.
Isso começa logo em criança. Os rapazes têm mais acesso à educação do que propriamente as meninas. Por que é que isto acontece?
Nas zonas rurais, agora vejamos que há algumas diferenças em termos das tabancas. Há tabancas agora que estão a deixar as raparigas irem até décima segunda. Eu vi isso na zona do Ganadu e está avançado. Há tabancas ainda que está um pouco atrasado. Os problemas culturais também são enormes, não posso esquecer isso. Na Guiné-Bissau, os aspectos culturais são muito fortes. E mudar a consciência das pessoas, o comportamento, faz algumas coisas que são dedicadas como essas, não é fácil. Mas eu acho que vai aos poucos, porque os rapazes, às vezes, deixam a família para ir estudar em Bissau. Já tem mulher, tem filho, mas continua a estudar. As raparigas não, quando chega a sexta, mais ou menos sexta classe, porque às vezes as tabancas vão até a sexta, acaba isso. E os pais não têm segurança das mulheres saírem da tabanca para irem para outro lugar para continuar a estudar, porque vão ficar grávidas. E lá vem o aspecto cultural, porque quando a tua filha já está grávida, não tem marido, na várias etnias já é uma vergonha, porque as pessoas olham para ti, a filha ficou grávida, foi estudar, ficou... então ficam com medo. As classes devem ser aumentadas até décima, porque se a tua classe está na tua tabanca até décima, eu acho que pode melhorar a situação das raparigas, continuar na tabanca, na sua casa, na sua família, orientado, para poder continuar as escolas. Mas para ir para Bissau, Bafatá ou Gabo, torna medo dentro da família, para não criar outros vícios que ainda não tem na tabanca. Aqui, por exemplo, nas tabancas, às vezes, menos um ano, depois de terminar uma classe, já fica grávida para voltar. Sai da tabanca com uma noção bem pequenininha, chega na cidade, já com os rapazes, com outra filosofia de enganar as raparigas, fica grávida. Isso, mais ou menos um ano, entre um ano e dois anos, numa percentagem muito, muito grande. Nem todas, mas numa percentagem muito grande, ficam grávidas. E os pais são obrigados a dar um casamento forçado, porque tu não mereces. Ficas grávida e dá-te um marido velho, mesmo forçado, e tu és obrigado a ir.
No grupo de mulheres também há adolescentes. Elas também querem participar. Uma delas pensa que as coisas podem mudar com as mais novas.
E não mudar, Fabia? A nós que eles, mulheres grandes, que eles é que têm na escola. Mas a nós, que não é bem, a nós não tem na escola, não pode gerir, não pode pôr a economia, não pode ter no dinheiro, não guardar, não sabe maneira de entrar, não sabe maneira de tirar.
Ela disse que acho que vai mudar, porque os mais velhos não têm nível de escolaridade. E a associação pode mudar com elas, que agora estão nas escolas, podem ajudar na gestão da associação para poder administrar e criar a parte da economia, gerir a economia da associação. Ela pensa que no futuro pode mudar muitas coisas.
E em termos de direitos para as mulheres, o que é que achas que poderia ser melhorado?
A mim pensa, se mais tarde não ser igualdade, pegou direito a nossa fêmea na casa de papel, está falando que tem direito. Tudo que eu faço, está falando com a mãe. A boa que tem direito, filhos machos que têm direito na casa. A boia nada que tem direito lá. Nem que o papel bimbi morre, fica riqueza, está falando, a boia que tem conta de aquela. Só irmãos machos que têm conta, a boia que louca mate. Mas pensa mais tarde, e na bimbi muda.
Ela disse que agora o que é que está a acontecer a nível dos direitos das mulheres? Porque na casa do teu pai não tens direito como mulher. E a herança é dada para os rapazes, as meninas não têm. Mesmo que o pai morreu, as filhas não são dadas os seus direitos como herança do pai. É centralizado para os rapazes. E ela está mesmo no nível do teu marido, por exemplo, também não tem direito. Tem só como mão de obra lá dentro da casa, mas não tem acesso à terra, não tem essas coisas. Mas ela está a pensar que no futuro isso pode mudar.
Nota-se nesta iniciativa de formação das mulheres nesta bancas que há também mulheres muito jovens, adolescentes. Uma delas disse que pensava que no futuro iam retomar esta associação e iriam mudar alguma coisa. Há de facto uma mentalidade diferente entre as mulheres mais velhas, as mulheres casadas e estas jovens?
Muitas tabancas que eu ouvi, há mesmo aquele conflito de geração, porque tem a sua percepção sobre as coisas. E mais jovem está a pensar mais no futuro, desenvolver mais. Há aquela diferença, porque aquela miúda que falou, estava a pensar mesmo que nas sessões desta banca utilizam os homens para serem secretários. Por exemplo, ela está com sétima classe, já pode ser secretária da associação. É por isso que ela disse que vai mudar, porque não vão deixar que os homens fiquem à frente da associação, porque por facto não são escolarizadas. Acho que isso pode mudar. E aquela coisa também de mentalidade das mulheres mais velhas e aquelas que são casadas. Temos que respeitar, temos medo, a cultura. Essa mentalidade agora está a ficar atrás. Os mais novos não estão a pensar isso. Temos que ficar debaixo dos homens para poder ganhar o milagre e já não estão para isso. As miúdas acham que devemos respeitar os maridos, mas os maridos também devem nos respeitar. Como a partilha do trabalho são iguais e a partilha da responsabilidade devem ser também partilhada.
E os homens no meio disto tudo?
O meu trabalho me mostrou isso, que essas mudanças têm conflitos. Temos que assumir isso. Essas mudanças, comportamento, essas formações entram em conflitos, os homens e os maridos, a primeira, antes de perceber o que é que está a acontecer. Porque às vezes as mulheres começam a reagir lá em casa com os homens de uma forma que os homens entendem que as mulheres já estão com a cabeça já mudada. Mas acho que o nosso papel de formador é exatamente ir, em vez em quando, monitorar isso. E essa proposta também dos homens seja enquadrada, acho que vale a pena. Porque às vezes nós pensamos que os homens sabem tudo. Às vezes não. Não sabem como gerir isso. Se nós estamos a formar as mulheres, começam a ser essas mudanças na tabanca, devemos também monitorar os homens para poder entrar no mesmo sistema. Senão, às vezes, entram em conflito, porque as mulheres não sabem esperar. Começam a atuar rapidamente.
Quem fala por último sempre tem razão. A anciã do grupo espera que todas tenham falado e, por fim, diz de sua verdade.
Mas como aí me jori pelo João do Rang João Berangondo dado alado aí gordo dado gordo beco iomi tamperende não adido ansi asomani agora ramolara maran anda atampa tamperende sare do kodonde futara kodonde radical John worbe birebe be burane ngai do heda ele mas beco em onde voter
está dizer que as pessoas estão magras por causa do trabalho. É por isso que as pessoas, as mulheres estão mais fracas, mais debilitadas. Mas e ela não viu diferença entre homem e mulher. Somos iguais.
Vive ligue a mente era de mil gorode. De mil gorode. Aí goro por anto goro.
Está a dizer que no campo do cultivo são iguais, mesmo no trabalho. Se o homem está a fazer o trabalho, a mulher está a fazer igual, não tem diferença. Usam mesmo os utensílios para trabalho, enxada, arado. As mulheres também fazem isso. Ela não está a ver a diferença entre homens e as mulheres.
Embora suduro. Koreo betampiro bitdo ullara ni ullana nyamme nango ya bamu ko ullani nyamme anko inamun nangara.
Ela diz que lá em casa é igual, as mulheres são mais esforçadas, porque os filhos vão atrás das mães, não vão atrás dos pais. Quando tem fome, não pergunta o pai, quero comer. Pergunta à mãe, tenho fome, quero comer.
Tamperende. Koreo begodinde.
As dificuldades estão com as mulheres. As mulheres não têm coragem de deixar as crianças em casa sem comer. Os homens levantam cedo, às 5 da manhã, e vão embora. Deixa a família em casa.
Em Bricama, em Bafatá, vai brotar uma horta. Noutros lugares do país, outros sonhos vão crescer. Sábado Vaz recorda as dificuldades encontradas pelo caminho.
A nível nacional, onde a Tiniguena trabalhou, onde estava, por exemplo, na zona de Kinner, tem uma cultura, por exemplo, do Biafada, que é machista. Nem abre a mão para as mulheres. Com a intervenção da Tiniguena na capacitação das mulheres, e as mulheres começam, a força das mulheres, porque as mulheres trabalham muito. Essa é a nossa força, porque elas trabalham muito e os homens sabem que ela é chave para ter produção. Portanto, essas mudanças, se forem enquadradas nesse sentido, às vezes passam. Na zona verde, como é a zona dos biofedas, nós entramos nesse caminho, onde que a mulher é chave da produção e a mulher deve conhecer e deve ter conhecimento para poder ajudar a família. E nós entramos por lá. No início, houve mesmo conflito entre o pai e os filhos, porque os pais dizem que os filhos nem morreu, quer herdar. Os filhos rapazes querem herdar sem os pais morrer. Então, houve aqueles conflitos de geração e nós, como estivemos lá, conseguimos mostrar à Associação dos Homens que o futuro está nos filhos. Se ter uma associação que não tem jovens, e essa associação não vai longe. Quando acabar os velhos, já não existe a associação. Então temos que ir ao junto, passar os conhecimentos antigos e os jovens também passar os conhecimentos recentes, assim a associação pode se andar. Na zona dos Bijagós, onde também a Tiniguena esteve, tivemos grandes problemas quando abordamos a situação de planeamento familiar e doenças sexualmente transmissíveis. Tivemos um conflito enorme. Até fizeram teatro com o meu nome, a sábado, a ministrar as mulheres para irem fazer o planeamento. Mas graças a Deus, há uma semana fui fazer um fórum lá no ROC, na zona dos Bijagós. Fiquei feliz a ouvir que os homens agora estão a dar parabéns ao nosso trabalho, porque as mulheres estão agora a respeitar os números de filhos e espaçamento de gravidez. E agora pediram para reforçar a parte da formação, a parte de doenças sexualmente transmissíveis. Lá que está fraco. Então fiquei satisfeito. Que as coisas, quando a mensagem chega, chega muito forte. É preciso dar tempo e se diluir. E as pessoas entenderam. É normal as pessoas criarem conflitos porque não são as coisas que estão no seu princípio educativo. Não está. É uma coisa nova. Mesmo nós, quando alguma coisa chega, que é alguma coisa nova, leva tempo para ser administrada na nossa cabeça. É isso que nós temos que entender. Quando uma coisa chega na tabanca nova, dá tempo para diluir e as pessoas administrarem. Isso é normal. Mas o resultado é um processo, não pode ser um resultado. Rapidamente, acabou, a história está passada. Não. É um processo. Isto tu vais seguindo o processo. No fim, vais detectar que o teu trabalho que tu fizeste já começou a dar resultado. Já fez 4 anos depois dessas formações. E agora que eu vi que está a dar resultados.
Qual é o passo a seguir? O que é que têm agora em mente para completar esta ação que têm conduzido nestes 4 anos?
Aqui, por exemplo, neste projeto das mulheres rurais, é seguir estas tabancas, acompanhar essas tabancas e ajudar a produzir e ajudar a comercializar. Ajudar é, quer dizer, ensinar, mostrar às pessoas como é possível produzir e ganhar dinheiro. E como a família pode se unir numa forma tranquila para poder beneficiar disso tudo. Trabalhar com os jovens, trabalhar com as mulheres e trabalhar com os homens, para poder consensualizar os três. Assim a família pode se beneficiar dessas produções.
Ouviram Sábado Vaz, assistente para o reforço de capacidades das mulheres rurais na Tiniguena. Ouviram também habitantes da Tabanca de Bricama em Bafatá e ainda a Dama Baldé, presidente do Fórum de Intervenção Social das Jovens Raparigas na capital. Liliana Henriques, Bissau, RFI.